Está em votação no Supremo Tribunal Federal a regulamentação do artigo 28 da Lei nº 11.343, de 2006. Conhecida como Lei de Drogas, a redação atual já diferencia usuários e traficantes e despenaliza o porte para o uso pessoal, mas não estabelece critérios objetivos para diferenciar o usuário do traficante. Marcelo da Silveira Campos, professor de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, conta que isso abre uma zona de interpretação perigosa para a lei.
A metade de saúde pública, ela não entra. Ou seja, quando as penas do artigo 28 colocam medidas educativas, comparecimento, acusto, prestação de serviço à comunidade, se rejeita essa inovação, não aplicando o 28 e aplicando o 33, ou seja, aplicando o artigo outro, que é o do tráfico, né?
O professor explica melhor o perfil social da maioria das pessoas presas por tráfico no Brasil.
Isso é importante de ser sempre colocado, ou seja, com escolaridade baixíssima, negros com ocupações no mercado de trabalho muito relacionadas ao mercado formal, informal, ou seja, realmente uma verdadeira criminalização da pobreza, evidentemente pequenas quantidades, né, de drogas.
A pesquisa de Campos, que foi inclusive citada por um dos ministros do Supremo na votação, analisou 54 mil casos. Maria Gorete Marques de Jesus, pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP, chegou ao resultado parecido com sua pesquisa O que está no mundo não está nos autos, a construção da verdade jurídica nos processos criminais de tráfico de drogas. A pesquisadora explica.
A gente queria saber um pouco qual era a percepção daqueles atores para o funcionamento daquela política inaugurada em 2006. Além de entrevistar esses atores, a gente também fez uma pesquisa documental em autos de prisão em flagrante de um período final de 2010 e início de 2011, com mais de 600 autos de prisão em flagrante. O perfil não mudou muito ao longo do tempo desses 10 anos, infelizmente, né? Continua sendo uma juventude pobre, negra, moradora de regiões periféricas da cidade, também com baixa escolaridade, a maior parte dependia da assistência jurídica da Defensoria Pública, o que já indica um perfil socioeconômico. 74% dos casos só tinha a palavra do policial, acusando a pessoa de estar vendendo as drogas.
Segundo a pesquisadora, em boa parte das apreensões analisadas, a droga apreendida em baixas quantidades não estava com a pessoa, mas no lugar em que a pessoa foi abordada. Para evitar essa ambiguidade jurídica, que leva a uma aplicação desigual da lei, o STF julga se vai definir ou não uma quantidade de cannabis que categorize a pessoa que porta como usuário. Em reação à votação do STF, o Senado Federal, que é de maioria conservadora, adiantou a tramitação da proposta de emenda constitucional número 45 de 2023, conhecida como PEC Antidrogas. A redação altera o artigo 5º da Constituição Federal para criminalizar a posse e o porte de entorpecentes e drogas afins sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Mas como explica o professor da Faculdade de Direito da USP, Marcos Pérez, a proposta não deve mudar muito o cenário.
O que faz essa PEC? Ela introduz uma norma no artigo 5º da Constituição que fala o seguinte: a lei considera crime a posse e o porte, independentemente da quantidade de entorpecentes e drogas afins. Até aí, você fala assim, bem, matou o Supremo Tribunal Federal, né? Mas, quando você continua a leitura, aí você vê que não é bem assim. Porque o que que diz? Sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. E regulamento é norma editada pela administração pública. Então, a Anvisa poderia regulamentar o assunto. E quando as circunstâncias do caso concreto, que é o que já está na lei. E o que o Supremo está fazendo no julgamento é dando um parâmetro para análise das circunstâncias do caso concreto.
O cenário com a PEC pode não se alterar, mas o professor explica que mexer dessa maneira no artigo 5º da Constituição pode abrir um precedente jurídico bastante negativo.
O artigo 5º é um artigo muito importante da Constituição porque ele define os direitos e as garantias fundamentais dos brasileiros, das brasileiras. Ele é um artigo que protege as pessoas contra ações arbitrárias do Estado. Os senadores, eles fazem um movimento de colocar dentro do artigo 5º algo que não pertence ao artigo 5º. essa norma que eles estão querendo lá colocar, não tem direito nem garantia fundamental nenhum. Pelo contrário, é um negócio que fala da criminalização de uma conduta cujo conteúdo relacionado à intimidade, à privacidade, à liberdade individual é muito mais do lado de não criminalizar esse tipo de atitude do que do lado de criminalizar, né?
Eu conversei com Marcelo Campos, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, com a pesquisadora Maria Goretti de Jesus, do Núcleo de Estudos da Violência, e com Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sobre o atual cenário da descriminalização da maconha no Brasil. João Perossi, Rádio USP São Paulo.